Turning today to the letter to the Hebrews, chapter 11 and verse 20.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esau no tocante às coisas futuras. Nosso título é simplesmente Caminhando em Fé. E esperamos olhar em um número de versículos ao continuarmos nosso estudo na carta de Hebreus, olhando para esse grande tema de fé. E aqui no versículo 20, lemos sobre Isaac e a bênção de Jacó e Esau. Ele está passando essa bênção de família e a bênção que continuava com o futuro daquela família, havendo para o mundo aquele descendente que seria o Messias que abençoaria todo o mundo. E aqui, no livro de Gênesis, capítulo 27, é falado sobre isso, que palavras maravilhosas que nos lembram de toda a fé que foi dada de Isaac para Jacó, incluiu aquelas palavras: abençoado é aquele que te abençoa. Palavras que são repetidas, não exatamente, mas pelo Salvador, quando ele falou para os discípulos, dizendo: o que buscar na terra, buscará no céu. O que você perder na terra, perderá no céu. Então, a família de Jacó era a igreja do Velho Testamento, a igreja típica do Velho Testamento, não perfeita e verdadeira, porque talvez a maioria das pessoas na igreja, os judeus do Velho Testamento, não eram salvos. Sim, era como se fosse a igreja certa das antiguidades, mas era uma igreja típica. Teria os princípios de uma igreja, porém era uma igreja do Velho Testamento. Então, como a declaração de Deus seria para esse efeito que o estado das pessoas espirituais seriam determinados pela obra da igreja, determinados, claro, pelo Espírito Santo, determinado por Deus, mas a igreja seria um instrumento para trazer o caminho da salvação para as pessoas do mundo. No Velho Testamento, uma típica igreja dos judeus, nas Escrituras, das mensagens da graça que era apresentada nas Escrituras. Bem, as condições das pessoas espirituais determinaria se eles seriam inimigos daquela mensagem, daquele povo, ou se eles estavam com aquele povo e aquela mensagem. E também no Novo Testamento, Pedro, o discípulo, o apóstolo, ele fez a sua grande declaração de fé, e Cristo disse que a igreja seria construída através daquela declaração da fé, que Cristo é o Filho do Deus vivo, e que ele é o testemunho, e aqueles que serão testemunhos disso até o fim. E o destino eterno das pessoas seria colocado, não que a igreja tenha poder de salvar almas, mas através do nosso testemunho, da nossa pregação, através da nossa literatura, da palavra de Deus, traduzido ao povo da igreja, traduzidos e levados para o mundo, através da agência da igreja, o privilégio, a instrumentalidade da igreja, as circunstâncias eternas de almas seriam levadas dessa forma, seriam decididas dessa forma. Então, essa é a grande promessa, a aliança que Isaac possui. É para ser a cabeça da família. Quem seria a cabeça da família? Bem, eu leio Hebreus 11, capítulo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó Jacó, o nome de Jacó está primeiro e a Esau. Então, a bênção foi para Jacó, o líder da família. Então, lá com ele estaria a semente real, da onde o Messias viria, viria através de Jacó. Naturalmente falando, sabemos que de Esau e Jacó, Esau era o mais velho dos gêmeos e ele tinha que ser o líder da família. Então, Isaac concluiu que, obviamente, Esau seria aquele. Ele era o mais velho dos dois e, na cultura, ele teria o direito de ser a cabeça da família e de levar a porção dupla da herança e ser o líder do seu irmão. Mas você sabe o que aconteceu? Isaac era cego, era velho já. Ele pensou que estava morrendo, apesar de que ele ainda tinha mais 43 anos para viver. Ele pensou que estava morrendo e ele chamou Esau e ele mandou que ele fosse caçar, porque ele entendia que ele poderia provar a sua favorita, seu favorito alimento cozinhado pelas mãos de Saul. E aí todo mundo percebeu que isso aconteceria. Ele confirmaria aquela bênção, aquela aliança única da família para Esau. E Rebeca, a mulher de Isaac, entrou em pânico. Então, ela sabia, ele sabia, as palavras dadas a Rebeca antes do nascimento dos gêmeos, que o mais novo serviria, o mais velho serviria o mais novo, e seria através de Jacó, de onde viria o Messias. Então, nós pensaríamos que eles agiram com as suas próprias mãos e fizeram o possível para consertar o que estava acontecendo, como se fosse uma coisa errada. Então, Jacó mandou Jacó entre o gado para logo trazer e preparar um alimento. Você conhece a história muito bem. Jacó foi para parecer ser como se fosse Esau. Ele fez-se parecer com ele. Então, Esau estava marido, morava, claro, em outro lugar, mas mesmo algumas das suas roupas foram colocadas em Jacó. Ele, Esau, era um caçador, então o cheiro das suas roupas também, dos animais, e também a pele dos animais foram colocadas nas mãos de Jacó e no seu pescoço. Então, o costume seria que Isaac colocaria as suas mãos no seu pescoço. Então, Isaac ficou suspeito. Essa voz é de Jacó. Bem, eu não vou entrar nos detalhes dessa história, mas, nesse sentido, eles estavam fazendo o que era certo. Sabiam que Isaac estava fazendo um grande erro. Ele estava julgando de acordo com a fé, com a carne. Naturalmente, o mais velho dos gêmeos, aquele que fazia, era o mais bonito, ele seria aquele que receberia a bênção. Mas ele devia ter lembrado, que Jacó era aquele que Deus pronunciou seria aquele de receber a bênção. Ele teria que ter percebido, pensado nisso, que Esaú pensava nada da família, de ser o líder. Ele não tinha profundidade espiritual. Ele mesmo casou fora dos mandamentos e padrões de Deus. E Isaac devia ter julgado espiritualmente, mas não. Bem, então foi isso que aconteceu. Quando ele deu a bênção, você lembra disso, para Jacó, em vez de Esau? Depois que Jacó recebeu e foi pelo seu caminho, Esau apareceu. Isaac percebeu que ele foi enganado. e que a bênção tinha ido para a pessoa errada. E o que ele fez? Ele tremeu excedamente, diz Gênesis capítulo 27. Ele tremeu excessivamente. Por quê? Bem, a resposta seria provavelmente que ele se convenceu, ele se percebeu que mesmo tendo sido levado a fazer aquele grande erro, mesmo tendo sido da forma que foi, ele se livrou de não ter tomado uma decisão tola e feito errado, mesmo de uma forma fraudulenta. Ele foi levado a fazer o que era certo. Vamos comentar no que isso trouxe para no acontecimento que trouxe para Rebeca e para Isaac, mas ele percebeu que tinha dado a bênção a Jacó, também deu uma bênção a Esau física, não espiritual, e Esau se tornou o pai dos Edomites. E grande prosperidade foi dado a eles por muitos e muitos anos. Mas Jacó recebeu as promessas espirituais. Bem, aqui está a fé de Isaac quando ele soube que ele estava errado. Ele se humilhou e ele não reverteu o que ele fez. Ele sabia que era o certo e pela fé ele ficou firme no que tinha acontecido. Pela fé, ele corretamente abençoou Jacó, principalmente, e Esau. Então, no primeiro exemplo de fé, você tem fé, você tem Isaac reconhecendo a mensagem de Deus e o propósito de Deus, o comando de Deus, a instrução, as instruções. Você encontra Isaac obedecendo elas, concordando, mesmo que ele não fizesse primeiro, ele julgou de acordo com a carne primeiro, que humanamente falando, o melhor homem, não Jacó, porque ele era o mais espiritual dos dois, e Deus, claro, ele tinha falhas, mas Deus guiaria ele. Ele passaria por um processo de santificação, mas Isaac estava julgando humanamente. Mas uma vez que ele foi corrigido, ele colocou a fé no propósito de Deus e ele manteve aquela bênção no gêmeo certo, na pessoa certa. Então lemos que o que veio disso foi: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esau no tocante às coisas futuras. Ele lembrou que o objetivo era trazer Salvador ao mundo um dia, que a família de Deus ganharia eterna bênção através do Salvador, que todas as nações do mundo seriam abençoadas. A vontade de Deus era perfeita e nós também temos que julgar espiritualmente nos dias de hoje. Isso eu digo com frequência. Você pensa na vontade de Deus pela igreja? O que as igrejas devem fazer, como elas devem ser, a ordem delas, a organização. Somos independentes, somos batistas, estamos naquela grande tradição da independência, crendo que cada congregação individual é contada para Deus. Nós buscamos a vontade de Deus através da sua palavra. Não deve existir uma dominação com uma hierarquia, uma regra, um líder de cima para outras dominações. Se você pensa humanamente como Isaac pensou, você pensaria, coisas são mais seguras se você tem uma organização nacional forte, se você tem uma grande liderança para direcionar as igrejas, aí os indivíduos não podem fazer o que é errado, não podem se desviar. Julgamento humano seria muito em favor para grandes denominações e líderes entre as igrejas, e eles são contra a independência. Mas parece uma receita para desastre. Pessoas fazendo o que são certos aos próprios olhos. As igrejas que fraquejam, caem, não têm suporte de outras igrejas, parece um desastre. De acordo com a sabedoria do mundo, você tem que ter uma grande organização, tem força em números. É o que o mundo dos negócios fazem e pensam. Pequenas companhias querem se tornar internacionais, querem se juntar. O que faz sentido para eles, o que pode fazer sentido pelo mundo, não é necessariamente o mesmo que a instrução de Deus. A instrução de Deus para a igreja é a independência. Independentes igrejas contam com Ele, são subordinadas a Ele. Por que eu estou tocando em tudo isso? É muito interessante. A evidência da história do mundo é o contrário de tudo o que pensaríamos. Se é muito mais forte, persiste por mais tempo. Na verdade, no Evangelho, se é organizado, denominações que creem em autonomia na igreja, mas em prática são centralizadas, sólidas, elas caem, elas viram liberais muito rápido. Toda associação faz. Eles se tornam mais práticos ao erro. Quando um erro ocorre e o diabo planta, e você vê na história que independência sobrevive muito mais. Essa igreja já durou mais de 360 anos. É incrível, queridos amigos. Não, em Londres, na central de Londres, não existe nenhuma uma igreja dominal que manteve-se tão forte e tanto tempo como a igreja independente. O que acontece com essas igrejas? O que acontece se ela vira liberal? Ela continua? Não tem ninguém que segura e tenta corrigir o erro? É o que acontece nas igrejas nacionais, nessas organizadas. Então, o que me trouxe a isso? Isaac julgou de acordo com a sabedoria humana. Ele estava errado. Quando ele percebeu que ele estava errado, ele tremeu diante de Deus. Sem dúvida, foi tolo. Eu não gosto de dizer isso, porque ele era um homem de Deus. Existem poucos erros registrados na parte de Isaac do que qualquer outro dos patriarcas. Então, ele era um homem de Deus. Um homem que temos que admirar. Mas nesse registro, mostra que ele fez um erro grave e a sua consciência estava perturbada quando ele parece e é igual a nós, amigos. Temos que pensar que o que Deus requer de nós, por muitos motivos, aprendemos que a fé entende, vê o que a Escritura diz, abraça e obedece. Isaac tremeu e obedeceu. Então, ele tem a fé, um exemplo de fé. Mesmo que dissermos, ele iniciou de uma forma não tão certa esse evento, mas depois, através da fé, Isaac abençoou Jacó e Esau no tocante às coisas futuras. E tão importante era o resultado, foi tão importante. Deus direcionou todos os seus propósitos, direcionou através de Jacó. Os planos de Deus seria mantido fielmente. Bem, deixa eu levá-los ao versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, inclinado sobre a extremidade do seu bordão. Que grande evento foi esse? Bom, eu vou levá-los para Gênesis 48, versículo 10. Os olhos de Israel, porém, esse é Jacó, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver José, pois fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. eles estavam no Egito agora, 17 anos, e José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. José tomou os dois, a Efraim com a sua mão direita, a esquerda de Israel, e a Manassés. Ele receberia sua bênção com a sua mão à esquerda, à direita de Israel, e assim os fez chegar a ele. Por quê? José daria sua bênção com a sua mão direita. Manassés era o mais velho dos seus irmãos. Ele receberia uma bênção especial. Versículo 14. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim. E ao você ler, você vê que José, ele fez errado. Ele devia ter a sua mão direita no mais velho, porque Manassés era o mais velho. E Jacó diz, eu sei, meu filho. Mas o que ele fez? Ele sabia o que ele estava fazendo. Deus indicou, de alguma maneira, a Jacó, que ele devia abençoar especialmente o mais novo dos velhos, porque o mais novo, Efraim, seria o mais abençoado, que teria o maior número de descendentes, e ele abençoou José. Então, eles caminharam. O Deus que tem sido o meu pastor, o que me manteve todo esse mundo. Eu gostaria de ler o versículo 16, é um versículo tão especial. O anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes mancebos. Isso fala sobre a redenção na Bíblia, conceito que foi dado claramente a Jacó. Ele sabia dos anjos do Senhor, que ele podia ver com os olhos de fé somente, que tinham sido aqueles que abençoaram ele, e eles vêm como aquele que adquiriu a sua alma, e que meu nome seja chamado neles. Jacó, ele adota os seus netos, eles querem que eles sejam como seus próprios filhos, e você sabe, esses filhos foram a cabeça das tribos, e seus nomes nomeariam essas tribos. E eles procederiam como a cabeça das tribos para os seus descendentes. Então, eles eram 13 tribos de Israel. Apesar de que eles são descrevidos por 12 tribos. E multipliquem-se abundantemente no meio da terra, versículo 17. Aqui, José tenta corrigir o seu pai, mas ele os abençoa. E ele estende por fé. Ele entende o que Deus entendia, que o mais novo, novamente, seria aquele abençoado. Ele entende, ele vai ter a maior descendência, e porque ele entendeu, ele obedece. E ele firmemente faz algo estranho, mas ele faz de obediência a Deus. E o evento é colocado, e aconteceu dessa maneira. A tribo de Efraim se tornou tão grande, a maior tribo, que muitas vezes no Velho Testamento você encontra o nome Efraim é usado para todo Israel, para todas as 10 tribos do reino, são nomeadas Efraim de um sentido geral, porque era a maior tribo, mais significante. Então, às vezes, também é mais desobediente. Bem, isso é outro assunto. Então, encontramos aqui, de volta para Hebreus, capítulo 20, versículo... capítulo 11, perdão, versículo 21. Encontramos aqui também. E nos fala também que Jacó já estava em sua cama. Ele levantou em sua cama, sentou, talvez, na ponta da cama, mas ele estava tão fraco, ele não conseguia nem prostrar. E esse era o costume, quando ele adorava, ele se prostrava diante de Deus, se humilhava, mas ele não conseguia. Ele estava fraco, tão fraco ele se encontrava. Ele está quase na hora da morte, mas até o fim da sua vida. Ele ainda obedecia a Deus. Ele entende as instruções de Deus e ele as obedece. Será que nós também? Será que nós entendemos as instruções de Deus e obedecemos? Alguém estava me falando sobre uma conferência que eles atenderam. E nessa conferência existia um pregador, ele é muito conhecido, mas eu não vou mencionar nomes. Ele é um pregador, crê na palavra de Deus. E ele dizia mais e mais vezes, a palavra é tudo, a Bíblia é tudo. Temos que obedecer à escritura prova poderosamente que qualquer sabedoria fora da escritura é vaga. Seguimos a escritura, somente a escritura. E ainda assim, esse querido pregador é muito desobediente da lei. Eu sei algo sobre a sua igreja. Eu sei a adoração louca que ocorre lá. Como eles desobedecem os padrões da igreja. Eu estou te falando isso. É muito triste como quando pregadores vão segurar a autoridade da Bíblia, quão infalível é a centralidade da Bíblia na vida do crente. Mas aí eles fazem como eles querem. Eles não obedecem. Eles falam das suas virtudes, eles a elevam. Mas eles vão dizendo o que diz a Escritura. Se devemos ter todos esses entretenimentos, essas bandas, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Se devemos abandonar as tradições. Eles notamente não estão notando a Escritura. Mesmo pregadores estão fazendo isso. Quem dirá de mim e você, em nossas vidas? Estamos honrando nossas Escrituras com a nossa língua? Dizemos que é a Bíblia. É a nossa autoridade, mas ainda assim somos levados pelo mundo? Será que as nossas prioridades, nossas carreiras, é o que eu quero, o que eu gosto, como um mundano? Não somos obedientes, não obedecemos princípios? E essa é a grande coisa, o grande testemunho de Jacó no fim da sua vida. Ele entendeu e ele obedeceu. Essa é a obediência da fé. Eu devo dizer, claro, que quando estamos falando da fé salvadora, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Você entende, com a bênção de Deus, que Cristo morreu na cruz do Calvário e que a sua morte expiatória para o pecado é o único caminho por qual os seus pecados podem ser perdoados. Você não pode ganhar salvação para si ou merecer. Você deve confiar em Cristo, se entregar a Ele. E você crê nele e você obedece o que ele diz, se arrepende dos seus pecados, entregue a vida a ele, e você faz, e ele faz tudo. Ele morreu pelos seus pecados, ele oferece a sua justiça para merecer o céu para você, ele vem pelo poder do seu espírito e te dá uma nova natureza, uma nova vida. Ele faz tudo, mas você deve obedecer, se arrependendo, entregando a Ele e se humilhando diante dEle. Essa é a fé salvadora. Mas a fé contínua, uma vez que somos crentes, envolve mais obediência, colocando em efeito os efeitos de Deus, os comandos de Deus em nossas vidas, vivendo vidas santas e fazendo as coisas da maneira de Deus, não só crendo a Escritura, mas obedecendo o que cremos. É por isso que esse grande homem do passado, da era de patriarcas, fizeram e continuaram. Olhe para o versículo 22. Pela fé, José, estando próximo ao seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Tão interessante é isso. Quanta instrução pela fé, José, quando morreu. É interessante, porque José tem 110, está em Gênesis 50, é o versículo 24 de Gênesis 5, 50, está tudo registrado. José diz, porque Deus o ensinou isso, Deus vai te visitar com certeza, te trazer fora dessa terra. Eles estão em Egito, mas eles não estão numa situação tão difícil. Eles dependem da terra do Egito, claro. José é o primeiro-ministro dos egípcios. Então, a condição, as circunstâncias dos filhos de Israel é boa. Mas eles querem voltar para a sua terra. Eles desejam voltar. O pior do Egito ainda viria. O faro chegaria, aquele que não conhecia José, e a opressão iniciaria, eles se tornariam escravos, construtores, e a opressão seria muito dolorosa, e eles seriam tratados de uma forma terrível. E aí, eles seriam cruéis com eles, o faraó. Mas na época da morte de José, coisas não estavam tão ruins. Egito era um lugar confortável. Eles eram alimentados, previdenciados. Então, por que José não instruiu que o seu corpo fosse levado para Canaã, enterrado com os corpos de outros patriarcas? Por que ele parece que instrui, mantenha o meu corpo? E ele morreu. E eles colocaram, fizeram da maneira egípcia, porque tinha que ser mantido. E aí depois, quando os filhos de Israel voltaram para sua terra, quase 4 séculos depois, aquele túmulo seria levado para a Terra Santa, a terra de Canaã, e ele seria enterrado lá. Mas por que que ele deu essa instrução? Por um tempo, o seu corpo devia ser mantido em Egito e não seria levado de volta para a Terra Santa até que toda a nação voltasse. Bem, depois da sua morte, eu disse, o difícil se iniciou, agora não tinha mais liberdade para levar os ossos de José. Ele fala dos seus ossos. Ele sabe que o seu corpo, a sua carne, seria, só teria ossos, qualquer que fosse o processo daqueles túmulos depois de 4 séculos, mas ele está obedecendo a Deus por 3 gerações. As profecias de Deus, através dos patriarcas, que eles teriam um grande período de sofrimento e opressão numa terra estrangeira, que seria o Egito, e depois Deus teria misericórdia com eles e retornaria a eles. Então José, sabendo a vontade de Deus, queria que seu túmulo estivesse lá, como se fosse um encorajamento para o povo. Os ossos de José estão esperando para retornar. Sua expressão de fé, sua crença, que o povo retornaria um dia. Então mantenha os meus ossos com vocês. Que isso seja um símbolo, um toque, uma mensagem, um sermão para o povo, através de todas as gerações que estão em cativos, porque um dia nós voltaremos. Então, ele, estando morto, ainda fala. Os seus ossos estavam lá. O representativo dos patriarcas estava entre o povo. Deus manteria sua promessa. E o povo um dia retornaria. Essa é uma mensagem para nós, com certeza. Você entende a palavra de Deus. Você ordena a sua vida de acordo com os princípios dele. Você obedece a Deus. Bem, de alguma maneira, talvez você falará, como nós observamos como Abel, alguns meses atrás, depois da sua morte, a verdade da sua atividade espiritual permanecerá no mundo como José, 4 séculos. O seu corpo temporariamente enterrado foi um testemunho para a fé. Não me leve de volta e me enterre em Canaã. Não, mantenha-me até que todos voltam. Esse era o seu ato de fé. Mas no fim da sua vida, ele foi fiel. E as suas últimas palavras foram um ato de fé. E aí, finalmente, eu vou concluir a minha mensagem lendo o versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Bom, isso não vai demorar muito, mas esse é um exemplo precioso de fé. A fé dos pais de Moisés, neste caso. Os pais de Moisés. Isso é incrível. Você sabe, conhece a história de Moisés. Conhece o primeiro capítulo, 2 capítulos do livro de Êxodos. Através da fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Bem, eu me pergunto se os seus pais, mesmo antes desse tempo, de ter um menino, sabiam que a semente do Messias viria através dele e que ele seria o pai de uma nação. Muitos dizem que eles sabiam que Deus tivesse colocado isso a eles. Depois de tudo, o pai de Moisés, seu nome literalmente significa grande companhia, e vem do nome Abraão, e a mãe do seu dos o nome da sua mãe no hebraico significa glorioso. Então isso sugere que cedo em suas vidas Deus colocou a eles que os seus nomes tinham grande significado, que a grande companhia, a promessa de muitas descendências e algo glorioso viria através deles. Não podemos ter certeza disso, não podemos provar, mas eu quero te falar sobre essas duas palavras que são usadas para descrever Moisés. Você sabe que o mais cruel faraó de todos veio para ser o líder do Egito. Sabe que ele determinou que todos os meninos hebraicos deveriam ser mortos? Que os seus mandamentos eram velhos e definitivos, que eles iam ser jogados no lago. Mas os pais de Moisés manteram Moisés vivo. E no livro de Êxodos, explica como exatamente aconteceu. E eles fazem aquela arca, e eles colocam Moisés nela, e eles pedem que a irmã mais velha, para que ela observe, veja o que vai acontecer. E você conhece a história, como a filha de Faraó veio para se lavar e caminhar ao lado do lago e viu Moisés. Mais interessante, nós estamos dos motivos dos pais, porque isso não preservaria Moisés. Depois de 3 meses, a arca que foi feita, como isso preservaria ele? Ele seria descoberto? Ah, eles sabiam que algo ia acontecer? Eles sabiam? Isso é o que o versículo diz. Por que eles fizeram? Pela fé. Moisés, quando nasceu, essa é a fé dos seus pais, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Depois foi colocado naquela arca, porque eles viram que ele era uma criança formosa. O que isso quer dizer? Uma criança bonita? Uma criança formosa vem da palavra cidade em grego. Você vivia numa cidade naqueles dias, você era uma pessoa superior, mais sofisticado, uma pessoa formosa. Então eles olharam para aquela criança, Moisés, e eles viram que ele era especial, mais do que bonito. É por isso que a tradução não diz bonito, mas diz formoso. É algo mais profundo. Uma criança formosa, em Atos capítulo 7, versículo 20, onde esse evento também é falado. Eu tenho certeza que você não tem dúvida. Tem uma palavra usada, traduzida, excedamente justa, mas a palavra grega tem justo e Deus nisso. E algumas pessoas insistem que tem traduzidos como ele era justo para a Deus. Deus colocou a sua marca nele, de alguma forma. E olhando para o versículo novamente, em Hebreus 11, 23, porque viram que o menino era formoso. Poderíamos imaginar que os pais de Moisés queriam preservá-lo. O máximo que eles podiam, mas é claro que descobririam, ele não poderia sobreviver por muito tempo, que então eles queriam fazer isso porque eles eram seus pais. E eles tinham aquele instinto de proteger como pais, eles amavam, eles queriam, eles não queriam imaginar que ele pereceria. Claro que tudo isso era verdade, mas Hebreus 11 não menciona isso. Sem dúvida era verdade, mas os motivos, maiores motivos, o porquê os seus pais fizeram isso, porque eles viram que ele era uma criança formosa, eles viram o carimbo de Deus estava nele, que essa criança, de alguma forma, seria destinado ao propósito de Deus, por isso que eles fizeram. Sim, eles fizeram também porque queriam protegê-lo, mas os motivos que é colocado aqui, falado aqui, porque era uma criança formosa, especial. Então, outro motivo é dado, não podemos esquecer ou deixar passar por isso sem, antes de concluir. Eles não temeram o decreto do rei. Talvez você interpretaria isso como que eles não temiam ser encontrados e punidos, mas não é isso que significa. Coloque as duas coisas juntos. Eles viram o carimbo de Deus. Estava sobre essa criança. Era uma criança diferente. Deus destinou algo àquela criança. Então, eles não temiam o que o rei faria, porque a criança viveria. Eles tinham certeza que o resultado do que eles estavam fazendo seria o sobrevivimento da criança. Eles não temiam o comando de Deus, o comando do rei. O rei não poderia tocar naquela criança. Os decretos do rei não resultaria na morte dessa criança. Por como eles tinham tanta certeza, a ponto de não temer, não se sentir ansiosos, depois de tudo que eles estavam fazendo, era colocar a criança numa cesta. Não era segura, não poderia sobreviver por muito tempo. Algo aconteceria. Eles só fizeram o que eles podiam. Era uma provisão curta. Eles não sabiam como Deus faria, mas eles não temiam. Eles estavam convencidos que o mandamento de Faraó nunca aplicaria a essa criança. Então, esse foi o resultado. Eles operaram por fé. Deus indicou quão especial era a criança. Então, eles fizeram o que eles podiam. É o mesmo quando viemos a Cristo. Não podemos dar a nós mesmos novas vidas. Não podemos ganhar o céu por nós mesmos. Não podemos assegurar o perdão dos nossos pecados. Mas fazemos a parte fraca. O que podemos fazer? Nós nos arrependemos e confiamos no Senhor. E a mesma coisa parece a reflexão da fé salvadora. Eles sabiam que a criança estava destinada por Deus para um grande futuro. E eles fizeram o que era inadequado, mas o que eles podiam fazer. Fizeram aquela cesta e Deus tomou conta do resto. E é o que a fé faz na vida cristã. Você tem grandes ansiedades, grandes desejos, grandes necessidades. Confie em Deus. Confie no Salvador que morreu por você. Você confia que Ele está com você, que Ele nunca vai te deixar. As suas orações talvez não sejam respondidas como você espera, mas o propósito de Deus vai ser colocado no tempo certo em sua vida. Você faz o que você pode por Ele e grandes coisas virão a passar. E esse exemplo dos pais de Moisés é colocado aqui. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e justo a Deus, e não temeram o decreto ao rei. Fé, dado a nós na conversão, como devemos exercitá-la? Fé faz com que você entenda a palavra de Deus. Quando você entende, você obedece e você age. Na sua vida, nos dias que vêm, não importa quais são as suas circunstâncias, Às vezes, julgamos de acordo com a sabedoria humana, mas quando Deus nos faz ver como Isaac tremeu profundamente, se arrependa do que você fez e haja de acordo com as regras, os padrões da Escritura. Essa é a nossa mensagem para hoje, queridos amigos.